Dizem que a justiça tarda, mas não falha. Só que nem sempre é assim. Muitos erros ficam marcados para sempre e mudam completamente a vida dos envolvidos, principalmente das vítimas ou família delas. Excelentes advogados ou muito dinheiro podem fazer com que criminosos saiam impunes de um crime. A justiça não é perfeita. No episódio de hoje, eu vou apresentar quatro pessoas consideradas inocentes pelos tribunais, mas que muitos acreditam que, de fato, eles sejam culpados pelos crimes em que inicialmente a eles foram imputados. Kyle Rittenhouse nasceu em 3 de janeiro de 2003 em Illinois, Estados Unidos. Ele tinha duas irmãs. E em 2014, após a separação dos seus pais, todos ficaram na guarda da mãe, que continuou morando em Antioch, enquanto seu pai se mudou para a cidade vizinha, Kenosha. Kyle sempre teve uma vida muito ativa e se envolvia bastante com a comunidade. Ao entrar no ensino médio, ele participou de um programa de cadetes para o Corpo de Bombeiros. Ele também era muito fã da polícia americana e de tudo que envolvia a aplicação da lei. Mas a vida do garoto mudou completamente em 2020, aos 17 anos, e aqui precisamos explicar um contexto importante para que possamos entender melhor o que vem a seguir. No dia 23 de agosto de 2020, Jacob Blake, um homem de 29 anos, foi ferido dentro do seu carro pelo policial Rustin Chesky durante uma abordagem. O fato aconteceu na cidade de Kenosha e causou uma grande comoção em todo o país. Jacob estava armado e um mandado de prisão no nome dele já tinha sido emitido meses antes. Porém, naquela ocasião, ele não reagiu à abordagem e, mesmo assim, foi atingido com tiros. Seus três filhos pequenos estavam dentro do veículo. Jacob sobreviveu, mas permaneceu em estado grave no hospital e recebeu alta apenas 6 semanas depois. Só que, logo após Jacob ter sido ferido pela polícia, uma série de protestos começaram em Kenosha. Parte da população pedia por justiça e manifestantes e policiais se enfrentavam pelas ruas. Alguns protestos foram muito violentos. Comerciantes locais temiam invasões e saques em seus estabelecimentos e alguns incêndios criminosos também foram registrados. A cidade declarou estado de emergência e a Guarda Nacional foi acionada. Então, assim, chegamos ao Caio, que nessa época, com 17 anos, decidiu participar dos protestos, obviamente, do lado da polícia. Então, ele pegou um rifle na casa de um amigo e foi até Kenosha. Motivado pela sua aspiração à defesa social, ele queria ajudar a Guarda Nacional a acabar com os atos de vandalismo. No entanto, em uma confusão, Caio acabou atirando em 3 pessoas. E 2 delas faleceram. Ele foi preso no mesmo dia, sendo acusado de 6 crimes no total, incluindo 2 homicídios, uma tentativa de homicídio e, obviamente, porte ilegal de arma de fogo. Em novembro de 2020, Caio pagou fiança e foi solto, tendo o direito de responder pelos crimes em liberdade. O julgamento dele começou no ano seguinte, novembro de 2021. A partir daí, promotoria e defesa passaram a tratar uma batalha de narrativas. Para a promotoria, Caio foi às manifestações já com essa intenção, provocando os manifestantes com a intenção de atirar neles. Já os advogados de defesa alegaram que Caio agiu em legítima defesa após ser perseguido pelos manifestantes. Vários vídeos dos protestos foram exibidos durante as audiências. Depois de alguns dias de julgamento, os jurados consideraram que as vítimas estavam se comportando de forma violenta na noite dos disparos, e assim, Caio foi absolvido de todas as acusações, inclusive da de porte ilegal de arma de fogo. Antes e depois do julgamento, Caio fez diversas aparições na mídia e chegou a fazer parte da campanha presidencial do então candidato Donald Trump, se tornando uma espécie de símbolo para a direita americana. Demetrios Oliveira de Macedo. Demetrios nasceu em 89, na cidade de São Paulo. Em 2011, após se formar em direito, passou no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Nesse mesmo ano, Demetrios começou sua carreira na Prefeitura de Registro, uma pequena cidade no interior de São Paulo. Com atuação de destaque na área, ele acabou se tornando procurador. Do outro lado dessa história, temos Gabriela de Barros, de 39 anos. Ela, natural de Piraju, sempre teve o sonho de ser advogada. Se formou em Direito em 2005, em 2011 passou em um concurso público e começou a trabalhar na Prefeitura de Registro. Em 2013 se tornou procuradora e em 2019 foi promovida a Procuradora-Geral do município. Ou seja, Gabriela acabou ficando um cargo acima de Demétrios. Após Gabriela ser promovida, o comportamento de Demétrios mudou drasticamente. Ele ficou totalmente antissocial, não conversava mais com ela e nem mesmo contribuía com as funções profissionais que envolviam ambos. Segundo algumas testemunhas, aquilo mais parecia ser uma reação do Demétrios por não aceitar ter perdido o cargo para uma mulher e que ainda tinha entrado no mesmo cargo que ele apenas 2 anos depois. Gabriela, inclusive, chegou a fazer uma reclamação formal sobre o comportamento do colega, só que no dia 20 de junho de 2022, o advogado extrapolou todos os limites. Em um ataque de fúria, sem razão aparente, Demétrios invadiu a sala de Gabriela, a xingando com palavras obscenas e a agredindo diversas vezes fisicamente com socos. Gabriela ficou com o rosto completamente machucado e fez um vídeo logo após o ataque. Demétrios foi preso, ficando detido durante vários meses. Na prisão, há relatos de que ele passou por momentos de fúria por não aceitar as condições da sua cela. Ao longo dos meses seguintes, a defesa de Demétrios alegou que ele sofria de distúrbio mental. Após várias avaliações de psiquiatras, ele foi diagnosticado com esquizofrenia paranoide. Em março de 2023, ele deixou a prisão e foi internado em um hospital psiquiátrico. E em junho de 2023, Demétrios foi absolvido pela justiça. Ele terá que ficar internado no hospital psiquiátrico por no mínimo 3 anos e não responderá criminalmente pelas agressões contra a Gabriela. Shreen Dewani. Shreen nasceu em 79 na Inglaterra. Seus pais são de origem indiana, mas construíram um império em solo inglês na década de 70. Eles são donos de uma grande rede de asilos e até hoje fazem muita fortuna. Após completar os estudos, Shreen assumiu os negócios da família. Em 2009, o milionário, com 20 anos na época, conheceu quem viria a ser a sua futura esposa, Anne Nina Hindosha, de 27 anos, que no momento estava em Londres visitando uma amiga. Anne nasceu em 82 e sua família também tem origem indiana, mas ela nasceu e foi criada na Suécia. Rapidamente, eles começaram a namorar, mantendo um relacionamento à distância no início. Mas em março de 2010, Anne se mudou definitivamente para o Reino Unido e os dois noivaram. No dia 29 de outubro daquele mesmo ano, eles se casaram na Índia. Uma semana depois, o casal desembarcou para a cidade do Cabo, capital da África do Sul, onde passariam sua lua de mel. Porém, no dia 13 de novembro, tudo mudou. Shreen e Anne estavam em um táxi, voltando para o hotel após um jantar romântico, quando o veículo foi sequestrado por 2 homens armados. Todos os bens valiosos do casal foram roubados. Os criminosos percorreram alguns metros e expulsaram o taxista. Depois de alguns quilômetros, Shreen foi jogado para fora e Anne permaneceu sob o domínio dos sequestradores. Na manhã seguinte, ela foi encontrada sem vida dentro do táxi. Nos dias posteriores, a polícia conseguiu prender os responsáveis pelo crime. Foram detidos os 2 homens armados que sequestraram o táxi, Ziu Amador da Coab e Sholili Mandini, como também o recepcionista do hotel onde o casal estava hospedado, Mondi Bulombo, e o taxista que dirigiu o veículo na noite do ocorrido, Zola Tongo. As investigações conseguiram comprovar o envolvimento de todos eles no crime. No entanto, existia uma informação a mais que chamou a atenção de todos, especialmente da mídia. Todos os suspeitos afirmaram que o marido da vítima era o mandante do crime. Shreen teria encomendado a morte da esposa. Ele passou então de vítima a suspeito de crime hediondo. Shreen voltou para o Reino Unido e passou a lutar contra a sua extradição para a África do Sul porque não queria encarar o julgamento num país estrangeiro. Nos meses seguintes, os quatro criminosos foram condenados a penas variadas. O taxista, por ter se declarado culpado, foi condenado a 18 anos de prisão. Monde também se declarou culpado, mas recebeu imunidade total em troca de sua promessa de testemunho verdadeiro contra Shrien. Quab foi condenado a 25 anos e Sholili, por ter sido o único a se declarar inocente, foi condenado à prisão perpétua. Em 2014, Shrien foi extraditado para a África do Sul para o seu julgamento. Uma das teorias apresentadas pela promotoria dizia que o milionário era gay e que planejou a morte da esposa para fugir do casamento. Mas em dezembro daquele mesmo ano, Shrien foi absolvido. A juíza do caso ressaltou que não havia nenhuma evidência confiável que comprovasse a participação dele na morte da esposa. 4 anos depois, em 2018, Shrien assumiu ser homossexual e disse que estava em um relacionamento com o brasileiro Gledson Martins. Isso fez a mídia voltar a atenção para ele, deixando no ar se ele era realmente inocente ou não, dando ênfase à teoria apresentada pela promotoria no julgamento de 2014.
Hey! Você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho.
Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você, venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal.
Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade.
Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos.
Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal.
Casey Anthony. Casey nasceu em 86 em Ohio, nos Estados Unidos. Seus pais são George e Cindy Anthony, e mesmo vinda de família de classe média, Casey sempre teve tudo do bom e do melhor. Na adolescência, assim como quase todos os jovens, ela gostava de aproveitar a vida, indo em festas e abusando de bebidas. Mas, no final de 2004, aos 18 anos, ela engravidou, dando à luz Kaylee Mary Anthony no dia 9 de agosto de 2005. Kaylee era uma criança amada tanto pela mãe como pelos avós. Só que apesar dessa responsabilidade em sua vida, Casey continuou tendo uma vida social agitada e ela não abria mão disso. Mesmo morando sozinha nessa época, ela deixava a filha com os avós boa parte do tempo. George e Cindy começaram a achar que Casey não estava sendo uma boa mãe e, em meio a muitas discussões, em 2008, Casey decidiu afastar a filha dos avós. Eles passaram a não ter mais contato com a neta, com Casey sempre dando desculpas para que Kaylee não visse os avós. Cerca de um mês depois, Cindy ligou para a polícia, dizendo que não tinha notícias da neta há 31 dias. A polícia entrou em contato com Casey e, após várias informações distorcidas, ela também confirmou que não via a filha há semanas. Casey então sustentou a versão de que a filha, com menos de 3 anos na época, tinha sido sequestrada pela babá, algo que nunca foi comprovado, e mesmo com a filha desaparecida, Casey continuava tendo uma vida normal, não demonstrando nenhuma preocupação com o sumiço da Kaylee, participando de diversas festas com amigos e chegando até a fazer uma tatuagem escrita Bella Vita durante o período do desaparecimento. Comprovando que muitas informações fornecidas por Casey eram falsas, a polícia a prendeu preventivamente. Meses depois, os restos mortais de Kaylee foram encontrados em um saco num bosque. Dessa forma, Casey foi acusada de homicídio em primeiro grau e alguns outros crimes e acabou permanecendo presa até o julgamento. A causa da morte da Kaylee nunca foi desvendada, permanecendo oficialmente como indeterminada. Em 2011, durante o julgamento, teorias surgiram. Uma delas dizia que Kaylee se afogou na piscina da casa dos avós e que George tinha ajudado Casey a se livrar do corpo da neta. Além da acusação de homicídio, Casey enfrentava outras, como a de fornecer informações falsas para a polícia. Em julho de 2011, para o espanto da sociedade e da mídia, Casey foi absolvida de todas as acusações em relação ao crime, já que não havia provas suficientes que a incriminassem. Ela foi considerada culpada apenas da acusação de dar informações falsas às autoridades e, por isso, ela deveria cumprir uma pena de 4 anos de reclusão. Ocorre que ela já estava presa por mais de 3 e tinha conseguido uma redução da pena por bom comportamento. Sendo assim, ela foi solta logo após a decisão judicial. Dos 4 casos que eu apresentei hoje, 2 deles eu já abordei com muito mais detalhes em vídeos dedicados apenas a eles, o caso Shrindelwani e Casey Anthony. Os links para os 2 casos estão aqui nos cards, como também na descrição, e lá eu explico com muito mais detalhes essas 2 histórias. O caso do Shrin tem 30 minutos e o da Casey está dividido em 2 partes, com um total de 1 hora e 10 minutos, com muitos detalhes, principalmente das investigações e depoimentos das audiências de julgamento. Aliás, por conta desse caso da Casey, ela ficou conhecida como a mãe mais odiada dos Estados Unidos. Para conferir os detalhes de cada caso, basta clicar em um dos links aqui da descrição. Nos vemos lá.
Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho.
Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você, venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal.
Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade.
Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos.
Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal.